Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Ciderley Ostrufka Cordeiro, que também é professor de Direito Eleitoral da EMAP. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito polêmico dentro da reforma política eleitoral, a chamada lista fechada. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ciderley. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite e vir discutir aqui com os nossos ouvintes esses assuntos tão interessantes.
Boa tarde, Jéssica. Para mim é um prazer novamente estar no estúdio da Rádio Paraná e também uma boa tarde a todos os ouvintes.
E, doutor Ciderley, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente esclarecer para todos os nossos ouvintes o porquê de tantas reformas políticas, em especiais as eleitorais aqui no Brasil?
Muito bem. Essa questão da reforma política no Brasil, ele tem sido, de uma maneira equivocada, pensada sempre como uma espécie de antídoto contra a corrupção. Sempre que ocorre qualquer questão de escândalo na área eleitoral, principalmente voltada à corrupção, a primeira ideia que se tem dos parlamentares é: vamos fazer uma reforma porque o problema não é das pessoas, o problema é o sistema que está errado. Mas é uma cultura de reforma, não só na área eleitoral, mas em qualquer âmbito da política brasileira, mas essa cultura vem desde do Império. Quando o nosso imperador Dom Pedro II, ele alçou o poder, passando o período de regência, lembrando que ele tinha 15 anos de idade, a primeira coisa que ele fez, o primeiro discurso que ele fez foi o seguinte, dizendo que ele só seria possível governar se fosse feita uma grande reforma política. Na época era realmente pertinente, porque você estava saindo de uma situação de ordenações filipinas e passando para uma nova ordem, que seria de um Estado independente, que era o Brasil. E desde então, isso se tornou uma espécie de panaceia, uma solução que se acha para todos os males de representação política. Qualquer problema relacionado com representação, a culpa é do sistema. Então, essa é o porquê de tantas e tantas reformas. E nós vamos ver, em relação ao sistema de lista fechada, que essa discussão já tinha sido votada em 2015, foi rejeitada por 402 votos contra 12, quer dizer, já foi votado isso há menos de 2 anos e não passou no Congresso. Então, na verdade, nós vamos verificar que essa questão, de um ponto de vista pessimista agora da minha parte, não visa o que realmente devia visar uma verdadeira reforma, que é uma melhora no sistema representativo. Ao meu ver, parece-me que essa reforma é uma questão casuística para tentar desviar o foco de atenção da população para uma questão que está ocorrendo hoje, que é efetivamente o envolvimento da maioria dos políticos no escândalo Lava Jato, para dizer, não, o problema não é nós que somos corruptos, é o sistema que está errado.
Doutor, até mesmo recentemente o senhor esteve aqui falando para os nossos ouvintes da reforma política eleitoral que está em trâmite no Congresso Nacional. Mas não sobrou tempo para a gente conversar sobre o tema da chamada lista fechada, e hoje a gente vai dedicar o nosso programa para que os nossos ouvintes possam ser esclarecidos sobre esse tema. E para a gente começar, doutor, eu queria perguntar para o senhor, afinal, o que é isso? No que consiste a lista fechada?
Muito bem. Em primeiro lugar, esse assunto não é novo. Como eu já disse, essa proposta já foi derrubada por maioria por 402 votos, só retificando contra 21. Então, na verdade, na primeira fase da reforma política, que foi foi o projeto de lei que acabou virando na Lei 13.165 de 2015, que já entrou em vigor, já foi rejeitada. Então, o assunto não é novo. Mas em que consiste realmente essa lista chamada lista fechada? O sistema eleitoral hoje, para você apontar, ou seja, determinar o número de cadeiras que cada partido tem para as eleições, que nós chamamos de proporcionais, porque nós temos dois temas. Temos o chamado majoritário para os cargos do Executivo, que é o presidente da República, o governador dos estados, os prefeitos, e também para senadores. Os senadores também é por um sistema majoritário. Quem tem mais votos ganha. No caso dos executivos, se dependendo do município, que tem menos de 200 mil eleitores, por maioria simples. Acima de 200 mil nos municípios, daí tem que ser maioria absoluta. Se não der no primeiro, vai para o segundo turno e assim por diante. Para os cargos proporcionais, o sistema hoje de lista aberta é o seguinte. Como que é feito a escolha dos candidatos. Como é que eles preenchem as cadeiras? É feito um total de votos, tem uma totalização de votos, que são os chamados votos válidos. Esses votos válidos são excluídos, os votos em branco e os votos nulos. E desses votos válidos, é distribuído entre o número de cadeiras. Vamos pegar um exemplo simples do sistema hoje, como que funciona. Então, eu tenho 7 milhões de votos válidos num determinado estado e tenho 70... cargos para deputados estaduais. Daí, nesses 70 cargos para deputados estaduais, eu divido os 7 milhões por 70 e nós vamos ter uma média de 100 mil. Esse 100 mil é chamado quociente eleitoral. Para que um partido consiga preencher uma vaga no sistema proporcional, ele tem que ter no mínimo 100 mil votos. Se não tem 100 mil votos, não preencheu o quociente eleitoral. Então, olha que interessante. Então, esse é o sistema aberto. Nesse quociente eleitoral, tem o mínimo de 100 mil. E daí nós temos o chamado também quociente partidário. No quociente partidário é o número de votos válidos que o partido fez. Se o quociente eleitoral, para colocar um deputado, são 70, é 100 mil, então ele precisa pelo menos 100 mil. Se ele fez 240 mil votos, como é que vai funcionar? Esses 240, ele vai ter direito a duas cadeiras. Então ele vai colocar dois. E quem são que vão ser colocados lá? São os candidatos mais votados que o partido... mais votados do partido, independentemente de ordem ou classificação. Então, seria esse é o chamado sistema eleitoral aberto, de proporcional. No sistema fechado, nós vamos ter uma situação um pouquinho diferente. Existe uma chamada lista pré-ordenada, que os partidos políticos, eles vão escolher quais seriam os candidatos que iam figurar nessa lista por ordem de votação. De votação não, por ordem de escolha. Então, se um determinado partido tem direito a colocar lá, a inscrever 15 candidatos, ele vai colocar do número 1 até o número 15 todos os candidatos. 1, 2, 3, 4, 5. A questão do quociente eleitoral e do quociente partidário não vai ter alteração. Vai ser a mesma situação. Então, se esse partido teve um número de votos válidos, chamado de quociente partidário, em vez de ser escolhidos os mais votados, porque não vai ter mais votado, porque não vai se votar no candidato mais, vai se votar no partido. No sistema de lista fechada, não se vota em pessoas, vota-se em partido. Então, o eleitor não vai ter opção, eu quero votar no candidato X, ele vai votar no partido X, no partido Y, no partido Z. E lá dentro do partido, essas vagas vão ser distribuídas entre os que estão na lista, em primeiro, segundo, terceiro.
O eleitor nem sabe quem são essas pessoas.
Sabe, sabe. Ele vai poder saber, porque essa lista vai ser publicada antes. Já no período de registro de candidaturas, o eleitor vai saber qual é a lista, só que o eleitor não vai ter opção. Se ele quiser votar no partido X e o primeiro candidato da lista é um candidato que ele não gosta, ele não tem afinidade nenhuma, ele não vai, em tese, não vai poder votar naquele partido, porque vai ser aquele o primeiro que vai preencher vaga. Então, esse é o sistema chamado de lista fechada, que é um sistema que se vota em partido e não em candidatos.
Uhum. Doutor Ciderley, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como funciona hoje esse cálculo para se estabelecer o número de cadeiras que um partido tem direito no sistema proporcional de lista aberta.
Muito bem. Então, eu já acabei adentrando ao tema. Funciona na seguinte forma. Nós temos o chamado quociente eleitoral, total de votos dados a todos os partidos e candidatos. Vamos supor que um determinado estado teve 7 milhões de votos válidos e eu tenho 70 cadeiras. Então, o chamado quociente eleitoral é 7 milhões dividido por 70, que vai dar 100 mil. Esse 100 mil vai ser o quociente parte eleitoral. Daí, num segundo momento, eu vou ver os votos que o partido teve. E hoje ainda nós temos as coligações. As coligações, elas são uma união de vários partidos para disputar o pleito. E daí, nessas coligações, se elas tiverem reunidos dois ou três partidos, ela vai ter também o mesmo quociente eleitoral. Daí, o quociente partidário, desculpe. Daí, vai, no segundo momento, eu vou descobrir qual é o quociente partidário. Então, qual que é o quociente partidário? É o total de votos que o partido teve, vamos supor, no nosso caso, 240 mil, dividido pelo quociente eleitoral, que no nosso caso era 100 mil. Então, ele vai ter de imediato duas vagas, mas vai sobrar 40 mil votos. E isso vai para um outro sistema de sobras depois, que são uns cálculos bem complexos, para verificar se o partido vai ter direito a uma outra vaga. Mas é um outro sistema que eu não vou entrar. Então é assim que funciona hoje o sistema de cálculo para estabelecer o número de cadeiras no sistema de lista aberta. E não vai ser muito diferente do sistema de lista fechada, não. A diferença é que agora o preenchimento das vagas vão ser nesta lista pré-ordenada que o partido vai encaminhar, e em vez de pegar os mais votados, eles vão colocar os que estão em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto da lista.
Doutor, ainda dando um exemplo para os nossos ouvintes, é nessas mesmas condições que o senhor falou, ou seja, com uma votação hipotética de 7 milhões de votos válidos e quociente partidário de 240 mil votos. E como é que seriam preenchidas as cadeiras no sistema de lista fechada? Como que isso vai funcionar na prática?
Muito bem. Então, no sistema de lista fechada, vamos supor que o Partido X registrou lá as candidaturas do Tício Ferradura, é o número 1. O segundo, o Manuel Bico de Pato. O terceiro, Fernandes Pintassilgo. E o quarto, Obama Bin Laden. Como que vai ser preenchido? Esses 240 mil. O primeiro eleito vai ser o Tício Ferradura, porque foi colocado em primeiro lugar na lista. O segundo vai ser o Manuel Bico de Pato. Então, esses dois já estão eleitos. E o terceiro, eventualmente, como eu tenho 40 mil remanescentes, dificilmente ele conseguiria uma terceira vaga. Se ele tivesse 290 mil votos, 90 mil não daria para uma terceira. Mas nesse cálculo de sobras, a chance de ele conseguir uma terceira vaga seria muito maior. Então, a questão é essa chamada lista pré-ordenada. O eleitor vai saber, sim, ela é pública. E aí que vem a questão. Esse sistema já foi ventilado, já foi rejeitado. Eu não digo que o sistema é ruim. O sistema em si não é ruim. Nós não podemos falar que o sistema é bom ou ruim. Depende da conjuntura. Esse sistema de lista fechada é utilizado em 29 países. Os nossos vizinhos aqui, o Uruguai e a Argentina, utilizam o sistema de uma maneira eficiente, porque lá os partidos políticos, realmente eu posso chamar, eles têm uma força partidária. A questão no país hoje é a questão precária do nosso sistema partidário, o sistema de absoluta infidelidade partidária. Eu acabei no mês de março falando aí sobre a infidelidade partidária, sobre a chamada janela de infidelidade partidária. Criaram-se uma janela a cada 4 anos pro candidato trair o partido e mudar de partido. Como que eu vou votar em um partido que sequer tem coerência? Ou seja, se os próprios membros, eles podem ser infiéis a cada 4 anos, 6 meses antes do registro de candidatura, eles podem se desfiliar do partido. Então, é a questão, a crítica que vem ser falada é esta. E daí, eu acho interessante, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma crítica e veemente a essa questão. Ele diz o seguinte: mas o povo vai votar em quais partidos? O povo nem sabe o nome dos partidos. Ele diz que o que partido que nós temos hoje nesse país, com exceção de uns 2 ou 3 aí que falam, se nós formos ver hoje na prática, talvez tenha uns 10 diretórios municipais funcionando no estado do Paraná, e diretórios regionais, eles só funcionam no período eleitoral. Então essa é a grande questão e a grande crítica do sistema. Votar-se em partidos, se na verdade o nosso sistema, pelo contrário, ele é um enfraquecimento do sistema partidário. Nós temos uma reforma que está sendo agora ventilada, que é a questão da cláusula de barreira. A cláusula de barreira, se ela fosse aprovada em conjunto com a lista fechada, ela poderia dar uma força para o sistema, porque a cláusula de barreira, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer o seguinte, que para que um determinado partido tenha funcionamento parlamentar, ou seja, para ele poder no Congresso participar das mesas diretoras, tem que ter um percentual de votos que, se eu não me engano, é 2% nacional. Daí sim, nós vamos ter uma questão partidária, mas enquanto tivesse a diluição de 27 partidos distribuídos por aí, alguns partidos que sequer o povo sabe que existe, vai ficar difícil realmente nós entendermos que o sistema de lista fechado, neste momento, nesta conjuntura, seria adequado ao país. Até porque ele surgiu de uma maneira absolutamente casuística. Por que, que eu não falei no mês de março sobre isso? Porque se não era nem proposta, isso aqui veio agora. Essa questão de menos de um mês que começou a debater novamente a ressurreição, olha, a ressurreição de uma coisa que já foi votada e já foi rejeitada em 2015. Não tem nem sentido voltar agora. Nós estamos na fase da reforma constitucional, a parte legal que já foi. Agora, porque isso aqui, na verdade, seria uma reforma na legislação infraconstitucional. Então, é por esse motivo aí que realmente eu sou um pouco pessimista e estou entendendo que essa função primordial dessa lista fechada não é melhorar o sistema dos mecanismos de representação, e sim uma questão casuística. Talvez eu esteja enganado, mas a crítica quase toda ela está dizendo que seria de uma maneira de que os chamados caciques partidários iam se colocar, lógico, os primeiros, se votar no partido, votaria neles e eles ganhariam novamente um foro privilegiado para poder escapar aí das chamadas investigações da Lava Jato. Só lembrando que a ação penal 470 do Mensalão levou 9 anos para ser julgada no Supremo. Então, quer dizer, ele teria aí um bom tempo aí para descansar e continuar fazendo política. Essa era a questão pessimista, mas do ponto de vista otimista, eu entendo que se houvesse realmente uma reforma conjunta, e talvez para o futuro, porque veja bem, esse sistema de lista fechada é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes, porque o eleitor, ao mesmo tempo que ele, se o determinado candidato coloca os nomes dele, se o eleitor tiver consciência política, ele não vota naquele partido político. Eu não voto nesse partido, eu rejeito. Eu vou tentar por escolher um partido que seja mais coerente, porque o sistema de lista fechada, nos países que utilizam, ele é muito importante, porque o próprio partido pode, nessa lista, colocar uma distribuição de gênero, por exemplo, uma distribuição de minorias, ele pode colocar mulheres, 3 mulheres, por exemplo, quer aumentar a representação feminina, coloca 3 mulheres, 1, 2, 3 na ordem de votação, vai ter 3 mulheres no parlamento, pode colocar um representante da classe dos trabalhadores, um representante da classe dos professores. Então, olha que interessante a maneira como esse sistema poderia ser melhor aproveitado e é aproveitado em países efetivamente em que os partidos políticos são fortes.
Doutor Ciderley, para os nossos ouvintes entenderem até um pouquinho melhor sobre todo esse sistema, queria pedir para o senhor traçar um panorama geral para a gente dos pontos positivos e o dos pontos negativos desse novo modelo, como que ele iria funcionar na prática isso.
Primeiramente, nós temos sempre que recordar que não tem sistema político eleitoral perfeito, como eu estou dizendo. A função primordial de qualquer sistema seria a transformação de votos em cadeira do parlamento. Por isso que eu não posso dizer que é uma proposta certa ou proposta errada. E nós vamos tentar traçar alguns pontos positivos, eventualmente alguns pontos negativos do sistema de lista fechada. O primeiro ponto positivo, a meu ver, é que, na verdade, ele tende a diminuir o personalismo da política. Ou seja, ele fortalece os partidos políticos. No Brasil, hoje, nós não podemos dizer que nós temos um partido político com ideologia. Até os últimos partidos aí que alçaram o poder, que em tese eram os que tinham uma maior força ideológica, acabaram aí trazendo problemas e se envolvendo com corrupção. Independentemente de entrar no mérito nessa área, a questão é que essa questão personalista, ou seja, o chamado cacique partidário, o dono do partido que vai ser eleito, ela ia sendo diminuída, porque a partir do momento em que se vota em partido, a personalidade do candidato, ela diminui, porque se eu lanço um candidato X e ele é rejeitado de maneira e o partido não recebe nenhum voto, porque ele colocou o primeiro da lista, ele colocou o cacique número 1, que era o cacique que está sendo investigado na Lava Jato em 32 processos, e o povo não vota, pode ter certeza que na próxima eleição, em convenção, esse candidato não vai, o partido não vai colocá-lo novamente. Então, nesse ponto, eu entendo que é um fortalecimento do partido político e uma diminuição do personalismo do candidato. A segunda questão que eu acho interessante é o barateamento de custos. Vai ficar mais barata a eleição. Porque a partir do momento que nós vamos ter uma campanha do partido e não mais campanhas individuais, tá certo? O candidato não vai lançar campanha em nome próprio. O candidato X, olha, vote no candidato, vote no partido, na lista fechada. Então vai ser uma campanha conjunta para os candidatos do partido. E daí vem essa questão, seria muito interessante, e o PT é o grande defensor desse sistema, e já perdeu na primeira vez, e quem ressuscitou foi o Vicentinho, o deputado, foi ele que está ventilando novamente. Seria interessante se fosse o sistema que eles queriam, que não foi aprovado também, que o financiamento público de campanha. Tirar o financiamento privado, seja o TSE com dotações, daria para cada partido uma determinada verba, só poderia usar aquela verba em campanha e com aquela questão do horário político, gratuito e tal. E daí diminuía muitos custos de campanha, se é que é possível fazer isso. Que nós já vimos na entrevista anterior, o problema é o Caixa 2, é o que o por fora. Se conseguir barrar o Caixa 2, seria interessante. Então, nesse ponto, é barateamento de custos de campanhas eleitorais. E um terceiro ponto que eu vejo absolutamente positivo e que tem sido utilizado pelos países que utilizam o sistema é o equilíbrio na distribuição das cadeiras. Porque hoje nós temos lá 512 parlamentares, mas se você for verificar, e dos 512 parlamentares, eu acredito que mais ou menos uns 300 são empresários, uns 150 são donos de empresas de comunicação e o resto são ruralistas, donos de imensas coisas. Então talvez não tenha um representante de classe específica. Eu acho que um congresso de verdade devia ter representante de todas as classes. E a lista fechada é uma possibilidade, como eu disse, de você colocar 5 candidatos, um representante de cada classe. Um dos trabalhadores, um dos empresários, o outro eventualmente dos servidores públicos. E um, por que não, dos condenados que estão presos? E por que não das pessoas que estão efetivamente no sistema carcerário? Alguém que tivesse propostas para a reforma do sistema penal, processual penal, podia ter um representante, por que não? Então, essas questões seriam importantes no equilíbrio, são os pontos positivos.
Doutor, queria também pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes um pouco mais sobre os pontos negativos, até mesmo como alguns críticos têm dizendo que nessa reforma seria uma reação à Operação Lava Jato. Isso, na opinião do senhor, procede?
Olha, se nós formos traçar, como eu já comecei explicando, que essa reforma, menos de 2 anos, ela já foi proposta, já foi rejeitada e não foi aprovada na fase inconstitucional, dá para se pensar, nesse ponto de vista pessimista, que seria uma reação justamente para que esses caciques consigam, os donos de partido, um foro privilegiado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que é uma faca de dois gumes. Hoje nós não podemos contar qual é a reação do povo. Tese, parece-me que a população está se politizando. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma estratégia, pode ser uma maneira de virar a coisa. De o povo realmente, pô, que bacana, estão todos ali, beleza, não vamos votar em nenhum deles, vamos isolar esse povo de maneira definitiva e vamos escolher aqueles partidos que coloquem realmente pessoas que tenham um perfil adequado. Então, essa questão da possibilidade de estarem fugindo da Lava Jato como uma questão negativa é justamente por quê? Porque é possível o partido, dentro da estrutura partidária interna, escolher quais são os candidatos. E é claro que os presidentes de partidos, que normalmente são os que estão sendo investigados, eles vão figurar como o primeiro, o segundo, o terceiro da lista, porque é uma lógica na chamada oligarquia, hierarquia partidária. Mas aí vem uma crítica muito grande desse sistema. Vou aproveitar para fazer uma crítica do sistema fechado, porque o Norberto Bobbio, um cientista político que estuda muito a política na Itália, até porque o sistema italiano é muito parecido com o sistema brasileiro, o sistema de representação, e até a questão da corrupção é muito parecida com o sistema brasileiro. Lá eles tiveram a Operação Mãos Limpas, aqui nós temos a Lava Jato, então a questão são muito parecido. O Norberto Bobbio, eles falavam o seguinte, que dentro do sistema partidário italiano, o que ele mais se ressentia era uma ausência de democracia interna dentro dos partidos. Não existia democracia dentro do partido. E isso é absolutamente verdade. Se você um dia for numa convenção partidária, eu já fui uma vez antes de ser juiz e antes de trabalhar na Justiça Eleitoral, eu participei de uma convenção partidária, aquilo lá é uma coisa absurda. E as pessoas que foram submetidas que foram escolhidas em convenção sequer tiveram um apoio, que eu posso dizer, unânime. Eles houve quase uma imposição, o nosso candidato aqui é o melhor, porque não sei o quê e tal, vamos votar. a impressão que me deu ali dentro é que aquela convenção só foi justamente só para positivar, legitimar uma escolha que já tinha sido feita anterior. Então, essa ausência de democracia interna de partidos seria, para mim, na minha opinião, o maior ponto negativo do sistema. Enquanto não houver democracia partidária, enquanto não houver uma liberdade realmente ali entre os filiados de escolher, e sem essas imposições, até de escolha, porque é claro, quem que vão ser os candidatos? Vai ser os presidentes das mesas diretoras, os secretários, os tesoureiros, o presidente do diretório regional, o presidente do diretório nacional, o presidente do diretório municipal. Então, ele é o candidato legítimo, lógico, do partido. E, normalmente, infelizmente, são essas as pessoas que já estão ocupando os cargos. Então, essa seria a maior crítica e, por esse motivo, que a imprensa está dizendo, olha, o objetivo deles é justamente tentar o foro privilegiado para ocorrer o que aconteceu com a operação do Mensalão e ficar lá no Supremo, principalmente os deputados, mais 9, 10, 15 anos discutindo a questão. Esse é o ponto negativo. O segundo ponto negativo que eu entendo é o afastamento cada vez mais dos eleitores da política. Hoje, nós já temos uma questão interessante. Poucos de nós sabemos, às vezes até, eu vou me autocriticar, uma falta de cultura política, quem for deputado federal que eu votei, mas eu normalmente tenho lembrado. Mas a maioria dos eleitores, talvez 70%, 80%, não sabe sequer em quem votou como deputado estadual ou federal. Então, e tem mais, e sequer acompanhou o trabalho dele lá.
Muito menos cobrou alguma coisa,
e
né?
Muito menos cobrou alguma coisa. E agora o sistema vai afastar cada vez mais. A partir do momento que você não vota em candidato, vota em partido, uma crítica que tem sido feita aqui é a seguinte, porque hoje nós temos uma coisa chamada conexão eleitoral. Quando eu tenho um candidato de uma determinada região, o povo vota nele, em tese, ele volta os seus trabalhos lá no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa, para a região dele. Porque é ali que está, entre aspas, o curral eleitoral. Vamos ver os eleitores dele. Então, ele volta. Com o sistema fechado, isso não vai ocorrer mais. O candidato não vai ter mais interesse em privilegiar o grupo que o elegeu em tese, porque ele sequer ele sabe quem elegeu, ele não sabe em tese de onde vieram os votos. É claro que indiretamente ele vai ter uma noção da força política, mas ele vai estar mais preocupado dentro da oligarquia do partido, de estar bem relacionado com o presidente, com o partido, para poder ser escolhido em convenção entre os primeiros da lista, do que ter um contato com o povo. Então esse afastamento do povo aí, que vai inclusive influir na chamada conexão eleitoral, que é esse vínculo do candidato com a região em tese que ele deu, é uma coisa preocupante também que poderia diminuir. Esse é o segundo ponto positivo. E depois já é ponto negativo, né? Desculpe, negativo. E um ponto positivo que eu entendo aí, que é uma faca de dois gumes, né? O sistema, a partir do momento que ele vai, em tese, privilegiar os candidatos que querem burlar o sistema, ele também pode ser reprovado de maneira definitiva. Daí o povo reprova. Então, veja bem, se o partido colocou esse e esse candidato, eu não gosto nem do primeiro, do segundo, do terceiro, esse partido não vai receber nenhum voto meu. E não vota nada e o partido acaba tendo os problemas aí de estrutura.
Doutor Ciderley, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, queria deixar o senhor à vontade para fazer suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu hoje.
Muito bem. Então, essa questão de ordenação prévia de lista dos candidatos é uma questão muito delicada. Como ela poderia ser usada para garantir privilégio aos atuais ídolos partidários, freando a renovação e circulação política, porque daí o povo vai perder o direito de fazer a renovação. Vamos supor que eu tenha numa eleição 20 partidos e os 20 partidos coloquem os 5 primeiros candidatos, pessoas que já estão em tese, são os chamados políticos velhos. Como que nós vamos renovar? Então essa é uma questão na atual conjuntura política brasileira a ser discutida até pela nossa atual qualidade dos nossos representantes. Agora, qual é a queixa do eleitor? Por que é que se está ventilando a possibilidade de fazer uma lista fechada? Porque os candidatos em que eles elegeram se tornaram corruptos ou foram corrompidos? Mas será que um sistema em que um partido inteiro vai ter esse poder de escolher os representantes? Vocês já imaginaram? Não um eleitor, mas um partido inteiro corrupto, um sistema muito maior de representatividade? Então essa é uma outra crítica também que ela tem sido feita, e o perigo de se dar muita força partidária num país como o nosso, até porque na Operação Lava Jato, não sei se você tem acompanhado, eu tenho acompanhado, uhum. até porque eu tenho uma ascendência no Ministério Público Federal, eu fui analista processual, inclusive trabalhei com o Deltan Dallagnol, fui assessor jurídico do Deltan em outras operações antes da Operação Lava Jato, eu tenho acompanhado. Os partidos políticos é que efetivamente têm feito, estão fazendo as distribuições da parte de corrupção. Esse valor de Caixa 2 está sendo desviado através das campanhas, foi através das campanhas eleitorais e os partidos políticos que estavam praticamente monitorando, tanto que os principais aí, representantes de partidos políticos, principalmente do PT, estão presos.
Uhum.
Tá? Então essa é uma grande preocupação. Mas de qualquer forma eu vou encerrar aí a nossa entrevista aí de uma maneira um pouco pessimista, porque o Platão há mais de 2000 anos, na Alegoria da Caverna, quando perguntaram para ele, mas será que o rei não poderia ser um filósofo? Porque eles falavam, e o filósofo não podia ser rei? Ou seja, você governar com racionalidade, ou seja... Daí ele contou a história da alegoria da caverna, que está lá na República, se alguém tiver curiosidade, veja. Ele explicando, depois o Platão dizendo o seguinte, que o povo não quer ouvir a verdade. Ele não quer ouvir a verdade. O povo quer ouvir mentiras. Ele, infelizmente, ninguém quer ouvir a verdade. E o Platão acabou, ao final, encerrando a alegoria com a seguinte frase. E eu vou ler essa frase, uma frase bastante pessimista na política, mas parece que em 2.400 anos não mudou nada. Disse o Platão, é por isso que a política é e sempre será a arte da dissimulação e da mentira, justamente porque o povo, em tese, nós não queremos ouvir a verdade, nós queremos ser enganados, infelizmente.
Mas vamos torcer por dias melhores, né, doutor Cederley?
Tá, muito bem. Então, obrigado pela atenção.
Doutor, novamente quero agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez para a gente continuar discutindo esses temas tão importantes para a nossa sociedade, que são todas essas questões relacionadas ao direito eleitoral.
Muito obrigado e mais uma vez agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos os ouvintes da E-Paraná.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!